chá 20 euros.
Ah, pronto. Ah, aqui estão eles.
Obrigado. Mano, tenho que trazer uns bolinhos lá de Tubarão, que depois eu trago os bolinhos.
Ah, mas estar até mas os bolinhos andam a fugir deles cada vez que lá vou.
Pois é, sim. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, faz favor. Hoje não temos informações a prestar, portanto vamos passar de imediato ao ponto 2, apresentação, discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, onde é deputado relator o Sr. Deputado João Montenegro, a quem passo de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, vou tentar ser o mais rápido possível. Nos termos do artigo 205, número 3 do Regimento da Assembleia da República, solicita o ACOF a esta Comissão a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2021, a seguir designada CGE-21, relativamente à sua área de competência específica, sendo disponibilizados os documentos CGE-21 e os pareceres do Tribunal de Contas e Conselho Económico e Social. Este parecer visa os aspectos mais relevantes que na área dos negócios estrangeiros são suscitados na CGE-21. Sobre o contexto económico mundial e Portugal, e em Portugal, peço desculpa, a CGE-21 assinala um crescimento de 5,9% nos termos reais em 2021 do PIB mundial, superando o valor pré-Covid e refletindo o forte crescimento da economia chinesa e a rápida recuperação da economia norte-americana. Sobre o PIB da economia portuguesa, em 2021, a CGE-21 diz ter sido afetado no primeiro trimestre pelo confinamento e pelas disrupções nas cadeias de fornecimento de bens intermédios, acrescentando que a recuperação da economia nacional se deveu à melhoria da envolvente externa, o levantamento gradual das medidas restritivas de confinamento, em paralelo com a elevada taxa de vacinação à Covid-19 e os programas de estabilização e de estímulo económico com apoios às empresas, permitindo proteger a capacidade produtiva da economia. Relativamente ainda à evolução internacional e à evolução também da economia portuguesa, segundo a CGE-21, a atividade económica e o comércio a nível mundial recuperaram no ano anterior, após quebra em 2020, associada sobretudo à Covid-19. O comércio mundial de bens e serviços contraiu-se mais que a atividade económica, diminuindo 9% face ao ano anterior. A recuperação da atividade económica, em conjugação com a continuação de apoios públicos concedidos a empresas e famílias, proteção de emprego e do rendimento, sobretudo em setores atingidos pela crise sanitária, contribuíram para a melhoria e resiliência do mercado de trabalho. A partir do segundo semestre de 2021, as pressões inflacionistas aumentaram, sobretudo em economias avançadas, refletindo a subida do preço das matérias-primas, em particular as energéticas. A CGE-21 diz que o programa orçamental referente à representação externa potencia a política externa como instrumento de afirmação de Portugal no mundo. Política europeia, relações multilaterais, relações bilaterais, promoção da língua e cultura, cooperação para o desenvolvimento, comunidades e internacionalização da economia. O orçamento corrigido de 2021 foi 496 milhões de euros, a despesa consolidada ascendeu a 430 milhões. A execução orçamental reflete o contributo do MNE para o esforço de consolidação orçamental e de revisão estrutural da despesa pública. Sobre a execução orçamental 2021 e sobre recursos atribuídos ao programa orçamental, é possível, via mecanismos de gestão orçamental, acomodar o total da despesa do programa, contribuindo o esforço de controle e contenção orçamentais. Em 2021, acompanhou-se as poupanças associadas aos fluxos de entrada e saída de trabalhadores e de outras situações com reflexo na despesa. Em outras áreas de despesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, salientam-se o aumento da execução nos projetos de investimento da Secretaria-Geral, a execução em visitas de Estado e equiparadas, que aumentou 38,9% face a 2020, a execução global do CICL situou-se nos 87,2% e, analisando o seu comportamento em receita de impostos, o ensino de português no estrangeiro tem maior peso. O financiamento europeu do CICL, relacionado com os projetos de cooperação e execução dos fundos europeus, apresenta uma taxa de execução de 85% face ao orçamento corrigido. A execução da AICEP situou-se nos 77,7%, face a 2020 e com o fim da estrutura de missão para a Presidência Portuguesa da União Europeia. Esta estrutura executou 31,3 milhões de euros via transferências de receitas de impostos entre organismos, com destaque em aquisição de bens e serviços, com taxa de execução de 69%. Em 2021, a receita própria do MNEA diminuiu, o orçamento do FRI diminuiu 1,6 milhões de euros, fruto do decréscimo da cobrança das autorizações de residência para investimento. Relativamente aos dois pareceres que recebemos, o parecer do Tribunal de Contas e o parecer do Tribunal e o parecer do Conselho Económico e Social, nada obsta de acordo com os pressupostos desta Comissão. Remetendo a COF nos termos legais e regimentais aplicáveis a esta Comissão, a Conta Geral do Estado de 2021, acompanhada dos respectivos pareceres e cumprindo os prazos legais aplicáveis, esta Comissão entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido para os devidos efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu trabalho e pela apresentação clara do parecer e pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. E então dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Gostaria de agradecer naturalmente ao Sr. Deputado João Montenegro a elaboração e apresentação deste parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, que no seu todo se encontra de acordo com os conteúdos do relatório, com mais ou menos destaque para uns pontos do que outros, além também da seleção de alguns pontos relativamente ao parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico Social. Queria, no entanto, ressalvar algumas questões que julgaria importante que fossem referidas. Primeiro, no que concerne à evolução da economia portuguesa, que está nos considerandos, o mercado de trabalho nesse ano teve uma evolução muito positiva, com o aumento do número de trabalhadores com contrato de trabalho sem termo, passou para 83%. Igualmente, em 2021, o salário mínimo nacional teve um aumento significativo de 4,7%, tendo sido fixado nos 665 euros, e as remunerações médias por trabalhador aumentaram 3,5%, já tinham aumentado 2% em 2020, sendo que, de acordo com o parecer do Conselho Económico e Social, para esta evolução positiva, contribuiu naturalmente o aumento do salário mínimo, que abrangia cerca de um quarto dos trabalhadores, bem como a reposição dos salários associada à descontinuação dos esquemas de layoff. Por outro lado, no que concerne às finanças públicas, conviria destacar que o déficit orçamental fixou-se nos 2,8% do PIB, abaixo da previsão do Orçamento de Estado de 2021 de 4,3%, refletindo o maior dinamismo da economia e da consequente receita fiscal e o continuar de uma gestão das finanças públicas responsável e merecedora de crédito nos mercados internacionais. Igualmente, referir, e julgo que este ponto, eu diria, é de fulcral importância para qualquer análise que possa vir a fazer, a revisão em alta do PIB em 2021, feita pelo INEC, teve uma variação positiva de 5,5% acima da média da zona euro, ou seja, permitindo mais convergência económica e que se deveu ao efeito da procura interna, ou seja, diretamente relacionado com a proatividade do Governo e das políticas públicas que executou. Tivemos um crescimento do consumo privado, tivemos um aumento do consumo público e tivemos um relevante aumento do investimento, da formação bruta de capital fixo e que evidencia a capacidade do nosso país e das políticas implementadas para a recuperação económica após a pandemia e creio que também não é por acaso que em 2022 tivemos a segunda maior taxa de crescimento do PIB na União Europeia. Por último, no que concerne à análise setorial da representação externa, o principal objetivo do relatório, naturalmente, julgo que está factualmente explanado os diversos itens da execução orçamental e os respectivos quadros de análise, no ano ainda de dificuldades devido à pandemia, mas não poderia deixar de referir que 2021 ainda foi um ano de recuperação no que concerne ao quadro de pessoal dos serviços externos, que sofreu enormes e estruturais cortes no tempo da Troika, sendo que o mapa de pessoal foi orçamentado na sua totalidade, sendo o mapa o quadro de necessidades do Ministério, e que foi aberto concurso para a contratação de pessoal a partir de novembro desse ano, e estamos a falar de 115 vagas, das quais 16 técnicos superiores, 77 assistentes técnicos, 8 assistentes operacionais e 14 assistentes de residência, que naturalmente a sua esmagadora maioria apenas deu entrada no quadro em 2022. Não querendo tomar mais tempo, Sra. Presidente, são apenas algumas considerações que o PS gostaria de deixar bem claro neste ponto e agradecendo mais uma vez ao Sr. Deputado a elaboração do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados. Sr. Deputado Diogo Amorim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Relator, para já é apenas isso. Obrigadíssimo.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra, o presente parecer. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado João Montenegro, pelo trabalho. E, não há outros assuntos, portanto, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigada e até à próxima.